Muito bem, estamos continuando nosso estudo em Daniel, capítulo 11. É um capítulo bem extenso, tem muitos detalhes históricos, mas evidentemente nós estamos buscando, acima de tudo, entender melhor o que Deus quer falar conosco para o tempo de hoje, para nossos dias, para nossa geração. E para Deus estava falando com Daniel sobre o que aconteceria no fim, e tantos anos depois, tantos séculos, 2.500 anos mais ou menos depois dessa revelação, nós ainda estamos olhando para o fim e querendo entender aquilo que Deus mostrou para ele. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos revele algo que possa nos preparar, porque tudo que Deus revela não é só para nosso conhecimento, aliás, não visa o conhecimento intelectual, conhecimento até mesmo de saber, olha o que vai acontecer, eu sei como que vai ser o anticristo, sei quando ele vem ou como ele vem. Essas coisas são importantes para sabermos, mas acima de tudo é a preparação do coração, porque nós podemos ter muito conhecimento, e se não estivermos preparados, nós ainda vamos perder, vamos ser pegos de surpresa, não estaremos preparados para os acontecimentos que virão. Então, nosso alvo, nosso foco é como nós podemos ser mais preparados para aquilo que vai acontecer, não tanto no sentido de eu vou saber antes de acontecer, eu vou saber o que vem. Deus preparou Daniel com muitos acontecimentos que viriam antes da época dele. Alguns desses acontecimentos, na primeira parte de Daniel 11, já aconteceram, para nós são passado, mas para ele era futuro. Mas mesmo assim, as pessoas, muitas pessoas, não estavam preparadas. Então, nós precisamos realmente ter uma preparação de coração, que isso é o fundamento de todas as coisas. Senhor Deus, nesta hora, nós pedimos a tua presença, pedimos que o Senhor venha nos ensinar, que nós sejamos sábios da maneira que Daniel foi sábio, possamos ser entendidos, instruídos, preparados, ó Deus, que o nosso coração possa ter a mesma atitude que Daniel teve, que nós possamos estar diante de ti com desejo sincero, com desejo cada vez mais intenso de conhecer a ti, de estar do teu lado, de entender qual é o propósito, para onde o Senhor está nos conduzindo. Existem estratégias de guerra e realmente nós vemos em todo esse cenário descrito aqui, um cenário de guerra, mais do que qualquer outra coisa nesse capítulo, em outras profecias do fim dos tempos, nós vemos uma grande guerra sendo travada, não só guerra de exércitos, mas guerras de estratégias, guerras de traição e tentativas de fazer algo pela capacidade humana de passar o outro para trás. Então, Senhor, existe uma grande guerra, uma guerra da verdade, uma guerra de entendimento. Então, nós pedimos que o Senhor nos prepare, que nós possamos estar dentro da Tua verdade, dentro do Teu entendimento. Abra o nosso coração nesta hora, que possamos realmente ter esse entendimento que o Senhor já tinha dado para Daniel e que o Senhor deu mais ainda através das revelações. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, desde a aula passada, ou até acho que duas aulas, estamos falando sobre essa parte. Nós estamos dividindo o capítulo 11 de Daniel em algumas partes, até o versículo 20, são acontecimentos passados para nós, eram futuros para Daniel, mas são acontecimentos passados há muito tempo, são a respeito das duas dinastias que surgiram depois de Alexandre o Grande. Então, houve um período de 150 anos, pelo menos, em que essas duas dinastias estavam lutando, guerreando entre si, tentando ter a primazia. E agora nós estamos estudando do versículo 21 em diante. Nós teríamos duas maneiras de separar agora essa parte do versículo 21 em diante. Muitas pessoas colocam até o versículo 35. A partir do versículo 36 seria realmente falando de coisas que não se cumpriram com esse último rei. Nós estamos chamando de último rei, mas ele não foi o último nem naquele tempo, mas ele é o último citado nessa profecia, e ele é uma figura do último rei, do último representante do sistema humano. Por isso nós estamos chamando de último rei. Ele é o último nessa sequência da revelação que o mensageiro deu para Daniel. Mas a partir do versículo 36, a possibilidade de aplicar essas profecias para acontecimentos históricos fica bem menos. Algumas coisas podem dar certo, mas a maioria da descrição do versículo 36 em diante não se cumpriu historicamente. Então, grande maioria dos estudiosos, dos que interpretam, dos que estudam essa passagem, aplicam do versículo 36 em diante para o anticristo do fim dos tempos. Mas nós estamos aplicando no sentido assim, de que tudo, do versículo 21 em diante, tem a ver com aspectos, acontecimentos históricos, mas também tem aplicações para o fim. Mas isso é um mistério, porque tudo que Antíoco fez, o anticristo final vai fazer igual? Nós não sabemos. Então, é uma profecia que tem muitos detalhes, muitos fatos. Algumas pessoas relegam para o passado, essa primeira parte. Outras pessoas acham que tem muito a ver com o anticristo. E nós entendemos que tem uma mistura. Houve coisas que foram cumpridas na história, mas algumas coisas vão acontecer no fim, e principalmente a parte que nós estamos focando bastante na aula passada e hoje é como nós podemos entender o caráter, a descrição, que tipo de pessoa é o anticristo. E nesse sentido, eu creio que há um paralelo muito forte e muito importante para a gente ver, para a gente entender. Muitos anticristos já vieram, já houve muitas pessoas que cumpriram parcialmente, muitas dessas características e até acontecimentos dá para fazer paralelos. É interessante que você pode fazer vários paralelos, não todos os fatos, mas você pode fazer vários paralelos com Hitler, por exemplo. Ele foi um tipo de anticristo e ele. Vários aspectos aqui, várias características e até a maneira que ele perseguiu o povo de Israel tem muitos paralelos com essa profecia. Então, houve vários anticristos na história, ao longo da história. O sistema humano, desde o tempo de Daniel e antes de Daniel, o sistema humano de impérios, de grandes reis e imperadores. Essas pessoas estavam vivendo no espírito do anticristo, mostravam várias características do reino humano. Então, essas coisas todas ajudam a gente a entender, mas no final, como nós temos visto, o final vai ter uma consumação, vai ter uma plenitude maior, tanto do lado do reino humano quanto do lado do reino de Deus. Então eu vou voltar para a última folha da aula passada, porque nós vamos só finalizar ou destacar um pouquinho melhor essas características que nós vemos aqui. Nós fizemos uma leitura dessa passagem, e eu ia Eu ia falar que tem duas maneiras de separar esses versículos finais. Uma é separando do versículo 21 até o 35, fatos mais históricos, do versículo 36 em diante, fatos que ainda não se cumpriram, que seria do fim. A outra maneira de dividir esse trecho do capítulo 11 é até o versículo 30, 21 a 30, que fala sobre o que aconteceu antes do grande fato de Antíoco na história, mas do grande fato que é citado profeticamente sobre o tempo final. Esse grande fato chama-se abominação da desolação. Então, uma outra maneira de dividir esse trecho é do versículo 21 a 30, que seria mostrando como Antíoco, e pode ter um paralelo com o Anticristo, como as coisas que aconteceram antes de começar o grande período final. De acordo com Mateus 24 e vários, comparando vários textos na Bíblia, Daniel 8, que fala muito sobre isso também, nós podemos dizer que a abominação da desolação, que aconteceu historicamente com o Antíoco, mas vai acontecer no fim, porque Jesus falou que era para prestar atenção sobre isso em Mateus 24. Então, essa abominação da desolação parece indicar o início da grande tribulação. Então, nesse sentido, do versículo 21 a 30 seria antes. O anticristo já está agindo, mas antes da grande tribulação. Do versículo 31, que fala tirar o sacrifício, de colocar essa abominação, de profanar o lugar, o santuário de Deus. Então, esse grande acontecimento inicia a tribulação, a perseguição, os grandes acontecimentos finais. Então, é uma outra maneira de dividir essa profecia, porque do versículo 21 até o fim do capítulo 11, está falando sobre essa pessoa, viu, essa pessoa que aqui nesse capítulo não é chamado de pequeno chifre, mas é conhecido como pequeno chifre, como o anticristo, como a besta, né? Então, se você lê o capítulo 11, você não percebe nenhuma mudança. Do versículo 21 em diante até o fim do capítulo é tudo sobre ele. Então, essa é a nossa, é só para a gente entender como a gente pode dividir esses textos. Então, o que nós queremos então terminar de salientar é, olhando não tanto para todos os acontecimentos, porque nós, mesmo olhando o Antíoco, algumas coisas se cumpriram na vida dele, outras a gente não sabe exatamente como se cumpriram. Então, esse trecho aqui de 21 a 30, nós vemos várias características dele, que tipo de pessoa é. E nós gastamos bastante tempo na aula passada falando sobre a primeira característica, que é que ele é uma pessoa vil. Eu nem coloquei aqui na relação aqui, mas faz parte da sua natureza de intriga, de engano, de ser uma pessoa falsa. O que é uma pessoa vil? Isso faz parte do caráter, é uma pessoa desprezível, é uma pessoa que não tem caráter. E isso, principalmente, o que se destaca aqui é principalmente no sentido de não ser uma pessoa autêntica, de não ser uma pessoa verdadeira, de ser uma pessoa que trabalha por meio de intrigas, de enganos, de conspirações. Então, essa é a primeira característica que nós temos aqui, que caracteriza, e falamos bastante sobre isso da última vez. Eu quero destacar aqui versículo 21, que fala, vai surgir esse homem vil, ele não tinha a dignidade real, ele não tinha direito ao trono, ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Isso tudo está no versículo 21. Então, ele virá caladamente, sorrateiramente. Isso aconteceu na história, porque ele não era o herdeiro do trono, ele voltou, ele estava em Roma como refém, mas ele foi liberado e ele veio e foi trabalhando, até inicialmente ele seria uma espécie de corregente com o verdadeiro herdeiro ao trono, mas ele foi trabalhando com intriga e com falsidade para tomar o trono para si mesmo. Então aqui, esse tema, ele passa durante, assim, várias vezes aqui na passagem, você encontra essa ideia. Versículo 23, depois de fazer aliança com alguém, ele usa de engano e subirá. Versículo 24, ele vem caladamente. O que quer dizer ele vem caladamente? Significa que ele vem não revelando as verdadeiras intenções, ele vem caladamente. E ele usa até a estratégia de dar prêmios, ele parece ser uma pessoa boa para os seus apoiadores, porque ele premia com riquezas, com coisas que ele rouba dos outros, ele distribui entre os seus seguidores. No versículo 25, não é propriamente o Antíoco ou o anticristo que faz isso, mas no final do versículo fala que o rei do sul tem um grande exército, mas esse exército não é bem sucedido porque maquinarão projetos contra ele. Então isso mostra que não é só o anticristo, isso faz parte de todos os governos, de toda a história dos reinos humanos. A política, né? Todo mundo sabe que a política é suja. O que, que a gente quer dizer quando a gente fala que a política é suja? A gente está sempre se referindo a essas intenções erradas. Os governantes deveriam ser pessoas trabalhando para o bem de todos. É alguém que está governando para que todos possam prosperar, protegendo aqueles que precisam de mais ajuda. O governante, ele tem esse papel. Mas a política é suja porque os políticos visam mais o seu próprio bem e eles usam qualquer meio para vencer o seu adversário. Então eles usam informações falsas, eles fazem guerras de informações, eles traem, eles conversam com eles aparentam. Olha só o que que fala assim, no versículo 27, também esses dois reis, que tem várias coisas aqui que são meio obscuras, não dá para identificar quem, mas provavelmente esses dois reis, um deles era Antíoco, ou é o anticristo. Então ele negocia com outro rei, eles se assentam na mesma mesa, mas eles falam a mentira, os dois, eles falam a mentira. Então, ele usa essa forma, ele tem vitórias, o Antíoco ou o Anticristo, nós estamos procurando entender quais são as características, ele tem certos êxitos, ele vence batalhas, mas o que sobressai nessa descrição é que ele não vence porque ele é um bom general. Ele não vence porque ele pode até ter um grande exército, mas ele vence por causa da sua astúcia, ele vence por causa de ser uma pessoa ele trabalha com mentira, com falsos tratados, com acordos, né? Então, versículo 28, ele vai lutar contra a Santa Aliança. No versículo 30, quando ele se indigna contra a Santa Aliança, ele vai se aliar dentro do povo de Deus, do povo de Israel, ele vai se aliar com aqueles que estiverem que forem infiéis à aliança. Então, ele trabalha com as pessoas que foram desleais, né? E assim, versículo 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Então, toda a descrição, durante toda essa descrição e das coisas que fala a respeito dele, essa primeira característica é muito, muito forte, né? Uma outra coisa, então, que sobressai, especialmente aqui, então isso aqui é importante para a gente entender. Provavelmente nós falaremos mais sobre esse assunto até em outras aulas, mas uma coisa muito destacada, uma coisa muito forte a respeito de Antíoco e a respeito do Anticristo é que ele luta, ele tem ira, ele tem um foco muito forte contra a Santa Aliança. Isso é falado três vezes nos versículos 28 e 30, e depois eu acho que fala sobre a aliança mais uma vez, né? Mas no versículo 28 ele fala que depois a gente já, só para lembrar aqui, nós falamos sobre só para lembrar assim, mais ou menos da sequência de Antíoco, que a gente não sabe até que ponto que o anticristo vai fazer a mesma coisa ou não, mas ele primeiro ele consolida o poder, depois ele tenta aumentar o seu domínio, lutando especialmente contra o Egito, mas ele quer aumentar o domínio dele, mas no fim, depois de várias duas tentativas, e tem várias coisas descritas nesse versículo, ele perde, ele é impedido, né, no caso de Antíoco, pelas forças romanas, ele é impedido de alcançar o objetivo dele contra o Egito. Aí ele se volta com muito mais ira contra o povo de Israel. E aí tem esse conflito final. Então, isso é importante para a gente entender que o tempo dele de ódio contra... Assim, quando que ele começa a trabalhar com mais foco e quando que houve o período de maior perseguição contra o povo de Israel? Duas coisas desencadearam isso. Primeiro, no caso de Antíoco, primeiro, o fracasso dele contra o Egito. Será que vai acontecer? São coisas para a gente ponderar. Será que o anticristo, essa figura, nós não sabemos exatamente onde vai surgir. Muitas pessoas, se formos fazer um paralelo com Daniel 11, seria realmente nos países do Oriente Médio. Por isso, várias pessoas estão olhando para a Turquia, para a Síria, para o Irã, para esses países do Oriente Médio. Tem profecias em Ezequiel 38 também que podem ser identificadas com, né, o Gog, como também uma figura, né, como uma profecia do anticristo e que surgiu daquela região. Então, será que o anticristo vai começar a aumentar o seu domínio naquela região, mas vai chegar num ponto em que ele vai ser barrado, vai chegar um ponto em que ele não vai alcançar o que ele queria? E aí, nessa hora, ele se volta com mais ira contra o povo de Israel. Então, no caso de Antíoco, ele não foi derrotado em batalha, mas ele foi impedido, ele sabia que não adiantava lutar contra Roma, então ele foi impedido pelas forças romanas de continuar sua tentativa de conquistar o Egito. Aí ele voltou, mas nesse meio tempo, aquele sacerdote que tinha sido traidor lá em Israel, lá no povo de Israel, aquele sacerdote Jazão, que tinha tomado lugar do irmão dele, olha que traição dentro do povo de Deus. Então é muito importante a gente entender essa característica de conspiração, de traição, de alianças quebradas, Essa vai ser uma grande característica, não só do anticristo, mas de todas as pessoas que estão trabalhando ao lado dele. Então, dentro da nação de Israel, como já mencionamos, havia uma divisão. Alguns apoiavam a Síria, apoiavam o Antíoco. Outros apoiavam o Egito, achando que eles teriam mais proteção, mais força. Eram do lado contrário. E isso foi ruim para ambos os lados. Mas Jazão, que antes tinha sido um apoiador de Antíoco, ele foi colocado de lado por um outro sacerdote pior do que ele. E quando Antíoco estava no Egito, Jazão tentou retomar a sua posição que ele tinha perdido. Então, uma guerra civil dentro de Israel. Antes de Antíoco chegar e perseguir, houve uma espécie de guerra civil entre os próprios judeus. Jazão e o partido, os apoiadores dele, contra Menelau, que tinha sido colocado por Antíoco. E ele, Jazão, teve uma primeira vitória, matou muitos judeus nessa guerra, mas só que aí Antíoco voltou do Egito, chateado por seu fracasso no Egito, e chateado também porque Jazão estava tentando tomar o poder em Israel. Então esses dois fatores fizeram com que Antíoco chegasse, e foi aí que alguns falam que ele matou 80 mil pessoas, tem um livro dos Macabeus que fala um pouco sobre isso, e também os escritos de Josefos. Uma das características de Antíoco é que ele tinha grande ódio contra a Santa Aliança. Olha o que está escrito no versículo 28 e depois no versículo 30. Ele voltará para sua terra com grande riqueza, está voltando do Egito, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Essa expressão Santa Aliança não é encontrada muitas vezes na Bíblia. Às vezes fala aliança eterna, usa outras expressões sobre aliança. Mas aqui, no versículo 28, depois do versículo 30, fala três vezes a respeito dessa Santa Aliança. O que, que é a Santa Aliança? Se vocês quiserem só anotar, eu vou ler, só enquanto nós estamos aí olhando esses textos, mas eu vou ler em Lucas 1, quando Zacarias, o pai de João Batista, logo depois do nascimento de João Batista, em Lucas 1, versículo 68, Zacarias, o pai de João Batista, ele tinha ficado mudo porque ele não acreditava, né? Não acreditou quando o anjo falou com ele, e aí ele teve a língua solta para falar novamente, e ele falou: "Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo." Ele teve uma profecia, uma visitação do Espírito Santo. Ele profetizou sobre o filho dele, que tinha acabado de nascer, João Batista. Mas ele estava falando, evidentemente, não do filho dele. Estava falando da missão do seu filho de anunciar aquele que haveria de redimir. João Batista não redimiu o povo, mas ele estava dizendo: "Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi." Qual salvação na casa de Davi? Porque iria nascer, e ele estava sabendo, porque Maria, prima da esposa de Zacarias, já tinha falado a respeito da visitação que ela teve. Então, na casa de Davi, seu servo, Deus levantou uma poderosa salvação. E fala assim como seus profetas falaram, versículo 70, para nos livrar dos nossos inimigos, versículo 71, versículo 72, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então aqui nós encontramos essa expressão, santa aliança. Então João Batista tinha nascido, ele estava profetizando a respeito da salvação que viria através de Jesus, que iria nascer, E ele fala, versículo 73, ele fala o que, que é essa santa aliança? Do juramento que fez a Abraão, nosso pai. É, e ele continua, a profecia é maravilhosa, fala que o João Batista, essa criança, será chamado profeta do Altíssimo, no versículo 76. Então, o que é essa santa aliança? Isso é muito importante, não é só um acaso que nós encontramos essa mesma expressão em Lucas 1. E é uma coisa que nós precisamos entender. Nós estamos olhando detalhes de como Deus revelou essas coisas para Daniel, mas vamos nos lembrar que nós estamos ainda estudando o período do cativeiro, estamos olhando esse período da profecia lá na frente. Mas Daniel é um homem que viveu durante todo o período do cativeiro, e Deus estava revelando para Daniel qual seria o caminho para o pleno cumprimento. Lembre de Daniel 9, 6 coisas que o anjo Gabriel falou com Daniel, falou assim: olha, em resposta à sua oração, eu vou falar com você o que precisa acontecer para que a justiça eterna, para que tudo que os profetas falaram, né, vamos só lembrar, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, tudo que Daniel estava pedindo, Deus, o que vai acontecer? O povo está no cativeiro e eles não se tornaram ainda um povo fiel à aliança, eles ainda não chegaram ao ponto necessário. Deus revelou para Daniel, durante o cativeiro, no final do cativeiro, revelou um longo caminho que o povo teria que percorrer para que todas essas coisas que Daniel estava pedindo na oração dele e todas as coisas que Deus tinha planejado desde o início, o plano de redenção, a aliança, a santa aliança, ou aliança eterna que Deus fez com Abraão e que Deus cumpriria através de Jesus, esta santa aliança que nós ainda estamos olhando para um final, para uma consumação. Isso é muito importante, entender que o anticristo, assim como Cristo veio, e nós vamos falar daqui a pouquinho agora sobre esse contraste entre Cristo e anticristo. O livro de Daniel não chama, nunca usa esse termo anticristo. Isso é um termo usado no Novo Testamento, principalmente nas cartas de João. Mas esse termo anticristo significa alguém que está... tem dois aspectos. Ele é contra Cristo, então ele tem ódio contra a Santa Aliança. Porque, de alguma maneira, Antíoco, prefigurando o anticristo, Antíoco parece que entende que esse povinho, mesmo naquela época da região, que não era o mundo inteiro, de jeito nenhum, era uma região ali que nós chamamos Oriente Médio, mesmo assim, sendo uma região apenas, Israel, o povo judeu, era uma partículazinha, era um pedacinho muito insignificante. Mas Antíoco viu esse povo como se eles fossem o obstáculo. E claro que ele é inspirado por uma ira que não vem dele. Então, como já falei, Hitler também foi um grande exemplo, uma grande figura, um grande cumprimento parcial do anticristo, porque Hitler tinha a ambição de conquistar o mundo inteiro, especialmente a Europa, mas ele queria, né, o Terceiro Reich seria do mundo inteiro, mas ele tinha um ódio especial contra o povo de Israel, contra os judeus, e até mesmo quando nós olhamos para a história, Hitler estava com seus exércitos lutando na Europa, contra a Rússia, África do Norte, Inglaterra. Ele estava procurando cumprir as suas ambições, assim como o Antíoco, né? Ele tinha essas ambições, mas Hitler tinha um ódio mortal contra o povo de Israel. E mais no final da vida e do tempo da Segunda Guerra, no da vida de Hitler, ele se voltou muito, ele estava perdendo, começou a perder em várias frentes, mas ele não queria, ele podia, a gente não sabe o que passava dentro da cabeça dele, mas vamos dizer assim, ele podia talvez até perder a guerra e as ambições, mas ele não queria perder a sua oportunidade de exterminar o povo judeu. Então, na verdade, o Holocausto, a força grande, o grande tempo de extermínio dos 6 milhões de vidas no Holocausto foi de 43 para frente. Então, mais justamente na época que Hitler estava começando a perder a guerra, e perder, assim, sentindo que ele estava perdendo todo o seu sonho, ele intensificou a sua luta contra o povo judeu. E isso aconteceu com Antíoco, né? Ele teve essa derrota no Egito e, mesmo dentro de Israel, viu o povo fazendo. Se revoltando contra ele, então ele quis exterminar e ele fez coisas terríveis ali, tanto no sentido de perseguição, quanto no sentido de proibir a leitura da Torá, queimava tudo que ele achava de cópias, de coisas escritas da lei de Deus, proibiu o povo de se circuncidar, colocou. Profanou o templo com o sacrifício de um porco, colocou a imagem de um deus pagão dentro do templo. Então ele fez tudo possível para acabar com o povo e com a fé deles, com a cultura deles. Então ele tem um ódio contra a Santa Aliança. E esse ódio é uma consumação de uma história disso. E a gente pode falar assim, a gente pode lembrar de várias ocasiões no Egito que os faraós queriam matar todas as crianças de sexo masculino que nascessem. Nós temos o livro de Esther, que fala sobre a tentativa inspirada por Satanás de Amã, de tentar exterminar o povo judeu. E esse ódio que na verdade vem de Satanás, é o ódio que ele tem contra a vinda do Messias. Satanás lutou com tudo, com todas as suas forças em vários momentos da história para tentar impedir a vinda daquela semente da mulher. Ele queria impedir porque ele sabia, Jesus falava dos demônios. Os demônios falavam com Jesus quando ele ia expulsar. Ele falou assim: você veio para nos atormentar antes do tempo. Então, os demônios, Satanás, eles sabem que serão vencidos, mas eles estão lutando com todas as forças. Apocalipse 12 descreve o dragão com grande ira, querendo acabar com o descendente da mulher, querendo acabar com a criança que ia nascer da mulher. Então nós temos essa ira retratada em vários momentos. Estou dando só algumas pinceladas, mas nós podemos encontrar isso, né, quando os magos falaram com Herodes, ele mandou matar todas as crianças. Enfim, nós temos vários exemplos de como tem uma ira de Satanás contra a Santa Aliança. E eu vou dar um outro exemplo que normalmente a gente não dá nesse contexto. Eu vou falar de Jó. Jó era um homem justo, um homem que temia Deus, que procurava viver diante de Deus. Satanás tinha raiva dele. Satanás foi acusá-lo. Deus foi falar, né? Deus provocou um pouquinho, porque Deus falou: você viu que, né, que não tem ninguém como o meu servo Jó. Mas por que Deus falou com Satanás sobre isso? Porque Satanás, desde a criação do homem, que Deus colocou o homem na terra para trazer o reinado de Deus, para trazer a comunhão com Deus, o sistema de Deus sobre a terra, desde o Jardim do Éden, Satanás quer, ele quer derrotar Deus através do projeto de Deus, através do homem que Deus fez. Então, quando Satanás, que andava para cá e para lá sobre a terra, e se apresentou diante de Deus no livro de Jó, Deus falou assim: está vendo? Tem alguém que você não está conseguindo dominar. Tem alguém que não está sujeito ao seu domínio, ao seu engano. E Satanás luta com todas as forças, ele luta contra Jó para provar que Jó não é a pessoa que Deus acha que ele é. Então, não vamos entrar nessa história, né? Tem várias implicações, mas a ira de Satanás contra, não é uma coisa racial, a gente chama de antissemitismo e tem se manifestado como um sentimento que não tem explicação. Várias pessoas já fizeram análise na ONU de quantas decisões, né, de quantas eles fazem. A ONU não tem assim um poder para julgar, né, os governantes, mas a ONU, eles passam resoluções, eles passam condenações de nações que estão fazendo coisas erradas, que estão desrespeitando direitos humanos, e tem tantos países fazendo coisas terríveis no mundo, mas o país que mais tem recebido resoluções negativas na ONU é Israel. Não estou dizendo que Israel faz tudo certo, mas não tem proporção, não tem justiça você pensar em não fazer, decidir não colocar resoluções contra países como o Irã, como a China, que não respeita direitos humanos, e tantos outros países, né? Cuba, Venezuela e assim por diante. Então existe um ódio contra o povo de Israel, porque Satanás sabe que Deus tem um plano, inclusive envolvendo o povo de Israel. Mas como essas coisas são muito misteriosas na Bíblia, porque a Santa Aliança, que no Antigo Testamento envolvia somente a nação de Israel, a Santa Aliança, ela foi ampliada na Nova Aliança de Jesus e inclui aqueles que se tornam filhos de Abraão pela fé em Jesus. Então esse ódio contra a Santa Aliança, quando nós estudamos o tempo do fim, claro que Israel tem um papel, tem uma posição muito central nos acontecimentos finais, mas existe um mistério aqui, existe algo que nós ainda não sabemos exatamente como vai acontecer. E eu quero colocar que o ódio do anticristo contra aqueles que fazem parte da aliança, aqui no capítulo, voltando então para, nós estamos em Daniel 11, no versículo 30, ele se indigna contra a Santa Aliança. Versículo 32, aos violadores da aliança. Então, o anticristo, ele encontra apoio entre aqueles que são judeus, nesse caso aqui da história, ele encontra apoio entre aqueles, como aquele sacerdote Menelau, ele encontra apoiadores que são judeus, tem até posição de autoridade, ele era um sacerdote. Então ele encontrou pessoas que estavam quebrando a aliança de Deus, mas que se colocaram do lado dele. Então ele tem ódio contra a Santa Aliança. E isso acontece em todos os lugares onde tem um sistema humano muito forte. Nabucodonosor, ele não queria aceitar ninguém que não se curvasse diante da estátua dele. Roma, a perseguição da igreja nos primeiros séculos da igreja, era por causa dos cristãos não se adorarem o César como Deus. Eles tinham um senhor que era superior ao imperador. Então, o sistema humano não aceita a Santa Aliança. Então, esse ponto aqui é muito forte. No versículo 32, então, ele fala... vamos só repetir as três menções. Versículo 28, seu coração será contra a Santa Aliança. Versículo 30, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Segunda, no final do versículo 30, ainda voltará e atenderá os que tiverem desamparado a Santa Aliança. E versículo 32... não chama de Santa Aliança, mas aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Então, quatro vezes fala de aliança. E se nós voltarmos para Daniel 9, versículo 27, né, a profecia das 70 semanas, fala que ele, que tem aquela dúvida se é o anticristo, se é o Messias, né? Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele faz cessar o sacrifício. Então, muitas vezes aqui nesse trecho aqui também, ele fala a respeito de um acordo falso. Então, o anticristo, ele faz acordos falsos, enganosos, conspiratórios, ele parece que faz paz. Ele parece que faz um acordo, não só com o povo de Israel, mas com outras nações, mas ele faz um acordo mentiroso, né? Esse é um dos temas centrais do anticristo, das coisas que vão acontecer. Bom, as outras coisas, as outras características que nós podemos identificar aqui. É claro que ele tem uma ambição muito grande. Essa parte vai aparecer mais nos versículos 36 em diante, porque no versículo 36 fala: este rei, que é o mesmo antigo, fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será próspero. Então, ele tem uma ambição, ele quer conquistar um domínio enorme e ele se exalta contra Deus. E isso é confirmado em várias outras passagens. E ele faz, a quarta característica, ele faz conquistas inéditas, não só conquistas não é tanto assim de conquistas de território, pelo menos nesse contexto aqui de Daniel 11. Ele faz coisas que os pais nunca fizeram. Isso fala no versículo 24. Ele faz coisas que nunca fizeram. Então ele faz umas coisas inéditas. O que Antíoco fez de inédito? Bom, os outros antecessores nunca reprimiram os judeus como ele fez. Então ele persegue como nunca antes. Ele tem algo que os outros tiveram em pequena medida, mas ele é muito mais forte, né? As características de exaltação, ele se exalta mais que os outros, ele trai mais que os outros, ele é mais vil que os outros. Então, tudo isso, assim, ele vai ser o último rei do sistema humano. Ele vai trazer para consumação aquilo que antes era só em pequena medida. Então, são essas as características. Antes de falar sobre o contraste, né, eu quero falar sobre esse contraste com o Cristo e o anticristo. Vamos só voltar para em duas passagens do livro de Daniel, só lembrando de coisas que nós já vimos nas aulas passadas, mas lembrando do que nós vimos já sobre o pequeno chifre, né? Que não é um termo usado em Daniel 11, mas a gente pode facilmente identificar que é a mesma pessoa. Então, Só rapidamente, assim, para a gente ver essas mesmas características sendo ressaltadas em outras profecias. Então, Daniel 7, no final do versículo 8, que fala sobre o pequeno chifre que surge, e ele, esse pequeno chifre, tinha olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com vanglória. Versículo 11, estive olhando por causa da voz os grandes palavras que provinha do chifre. Versículo 20, Daniel 7, 20. Então Daniel queria saber mais daquele chifre que tinha olhos, que tinha uma boca que falava com vanglória. Versículo 21, eu vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis. Ele quer mudar a Santa Aliança, ele quer implantar uma outra coisa diferente daquilo que Deus ordenou. Então, essas são as mesmas características, né, que nós vemos. Agora, capítulo 8. Capítulo 8, ele começa a falar de um chifre pequeno, versículo 9, cresceu muito, versículo 9, Daniel 8, versículo 9, cresceu muito para o sul, o Egito, para o oriente, para a terra formosa, então ele fica visando essas regiões, ele engrandeceu, versículo 10, até o exército do céu e deita por terra. Versículo 11, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, que é Jesus. Dele tira o sacrifício contínuo. O lugar do seu santuário ele lança por terra. Depois, lá no fim do capítulo, ele fala mais. Ele fala que, versículo 23, no fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei. Agora chama o pequeno chifre de um rei. Feroz e semblante, entendido em enigmas. Então ele tem um conhecimento. E olha, assim, já vamos entrar nessa comparação entre o pequeno chifre, o anticristo e Cristo. E Daniel, por exemplo, que é um servo de Cristo, ele também é entendido em enigmas. Então nós temos esse contraste entre os entendidos, os sábios do povo de Deus e os sábios deste reinado humano. Então ele é entendido em enigmas. Versículo 24, grande será sua força, mas não de si mesmo. Então ele tem um grande poder que não vem dele. E os servos de Deus a mesma coisa, eles têm um grande poder que vem de Deus, não vem deles. Ele destruirá, devastará terrivelmente, prosperará, destruirá os poderosos e o povo santo. Versículo 25, pelo seu entendimento. Então ele é astuto, ele é traiçoeiro, ele tem entendimento que ele usa para o mal. Pelo seu entendimento fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá, destruirá a muitos que vivem em segurança. Isso nós vimos falando no capítulo 11 de Daniel, que ele fala assim, ele virá caladamente, ele virá quando todos estiverem em segurança. Então, nós vamos salientar isso daqui a pouco também. Mas ele é traiçoeiro e ele vem no momento em que parece que está tudo tranquilo. Vários lugares na Bíblia fala que o povo de Israel vai estar descuidado, despreocupado, achando que está tudo tranquilo. E aí ele vem com engano, ele se levanta e destrói muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. Então, essas são algumas confirmações sobre essas características. Então, ele vai ter conquistas inéditas, não só assim, em termos de conquistar regiões ou território, mas ele vai conquistar uma posição. Todos os reis, todos não, mas assim, muitos reis e governantes, eles tiveram graus diferentes, mas eles têm esse desejo de ser idolatrado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós vemos, eu gosto sempre de fazer esses paralelos com a igreja. Isso não acontece só na política. Tinha uma mulher muito usada por Deus, eu não vou ficar falando nomes de igrejas e tal, mas assim, e a gente encontra isso muito. Tinha uma mulher muito usada por Deus no século XX, ela tinha um ministério de cura, ela foi usada por Deus, mas ela tinha esse anseio por glória. Ela vinha. Dentro de um templo, de um prédio assim, ela vinha de um lugar que tinha uma escada. Então, quando ela vinha para o culto, ela descia numa escada com holofotes em cima dela, ela toda vestida de branco. É como se ela fosse um anjo, como se ela fosse uma deusa. Isso pode parecer extremo, e ela era, uma pessoa usada por Deus, ela não era uma falsa, uma agente de Satanás. E isso tem em medidas menores, nós vemos isso em igrejas, no Brasil, em todo lugar, nós vemos assim dirigentes, pastores, evangelistas, apóstolos, homens que querem ser, endeusados. Sim, a palavra é essa. Querem que use títulos, querem que quase que se encurve diante deles, querem ser colocados no pedestal. Então, esse desejo que consuma no anticristo, que quer se tornar como o próprio Deus, isso é algo que muitos imperadores romanos, os ditadores da Coreia do Norte, da Rússia, assim, você tem muitos e muitas histórias verdadeiras de homens que quiseram ser endeusados. Então, esse espírito nós precisamos entender, precisamos ver como isso é contraste com o verdadeiro espírito de Cristo. Então, ele tem conquistas inéditas nessa área de implantar, de dominar, de sufocar, de ser um dominador. Ele tem conquistas inéditas, mas ele tem fracassos também. Será que isso vai acontecer? Eu estou colocando isso aqui, nós não temos essas informações, nós não sabemos exatamente se o anticristo vai cumprir todos os detalhes que aconteceram na história, mas são aspectos interessantes para a gente observar. Então, o fracasso dele na grande ambição dele no Egito foi algo que fez com que ele se voltasse especialmente contra é o povo de Deus, e isso pode ter uma relação, como falei do Hitler, isso já aconteceu e isso pode acontecer de uma forma muito mais forte nos últimos tempos. Então agora nós vamos para essa comparação, que é, na verdade, o foco da nossa aula hoje, é entender como essas características elas são diferentes das características de Cristo. Lógico, eu não vou falar nenhuma novidade se eu falar assim, o anticristo, ele é contra Cristo, mas ele ao mesmo tempo, ele é uma espécie de falsificação de Cristo. Então, ao mesmo tempo que ele é contra, ele luta contra, ele tem ira contra a Santa Aliança, ele quer destruir o povo de Deus, então ele é um grande inimigo e ele é essa besta do Apocalipse que quer acabar com o povo de Deus, quer implantar a sua marca sobre todas as pessoas, querem que todas as pessoas o adorem. Então, ao mesmo tempo que ele quer tomar o lugar de Cristo, ser adorado no lugar dele. Ele é o oposto em tantas coisas, mas existem alguns paralelos interessantes que ele tem algumas semelhanças, porque o anticristo ele tem que parecer em alguma forma para enganar. Então, as primeiras três coisas, eu coloquei oito aqui, poderia ter mais, mas nós queremos contrastar Cristo e o anticristo. E eu coloquei aqui que é Cristo e o corpo de Cristo. Já falei um pouco sobre isso, mas é uma grande revelação Uma coisa que poucas pessoas têm enfatizado, poucas pessoas têm entendido. É, nós sabemos que Cristo venceu na cruz e ele venceu o pecado, ele não tinha pecado, ele sofreu no nosso lugar e nós não precisamos sofrer porque ele já sofreu no nosso lugar. E essa parte do evangelho é muito enfatizada e é muito importante. Mas a parte que muitas vezes nós não entendemos é que o corpo de Cristo, você pode usar a noiva de Cristo, você pode falar do reino de Deus, você pode falar do povo santo. No livro de Daniel, ele fala dos santos, é o povo que segue o Messias. É, lembre que antes de vir o Messias, Deus começou um povo através de Abraão. Então, claro que nada poderia ser feito pelo povo de Israel, de forma definitiva e final para a redenção, sem o próprio Jesus vir, sem o Messias vir. Deus não ia efetuar a redenção da humanidade através da nação de Israel. Mas somente através deles. Mas a nação de Israel, o povo da aliança, a santa aliança, começou antes da encarnação, antes de Jesus vir para o mundo. E isso é porque tem um grande plano, faz parte do grande plano de Deus de usar, de implantar na terra um reino que vai derrotar todas as estratégias de Satanás. Então nós temos uma grande luta, uma grande batalha entre o propósito de Deus de resgatar, de renovar toda a criação, de restaurar a humanidade, de voltar para o seu plano original. Deus tem esse grande plano e a peça central, a vitória central foi Jesus. E continua sendo Jesus. E a segunda vinda de Jesus que vai completar. Sem a primeira vinda, Israel não poderia ter sido o instrumento de redenção que Deus queria. E sem Jesus voltar a segunda vez, agora, a igreja não vai cumprir, nem a igreja, nem a nação de Israel, nem o povo, do povo escolhido, ninguém vai cumprir o plano de Deus de forma completa, sem Jesus voltar. Ele que é o rei, ele que vai implantar o reino. Porém, aqui tem um grande porém. Assim como o Messias veio e ele tinha uma trajetória, ele tinha uma estratégia. A coisa mais importante numa guerra não são propriamente os exércitos. A coisa mais importante numa guerra são as estratégias. Quem é mais esperto, quem é mais sábio, vai conseguir vencer até com um número, um exército menor. Então, a coisa mais importante na guerra é a estratégia. E é uma coisa, eu gosto sempre de lembrar que muitas pessoas têm aquela ideia assim de que Satanás, ele não tem a capacidade de ler os pensamentos. Então, quando você tem um propósito, você vai usar uma estratégia de evangelização, você vai fazer alguma coisa, você não pode falar em voz alta, porque aí Satanás vai escutar e vai saber como impedir a sua estratégia. Mas a questão é que você pode falar em voz alta, mesmo assim ele não entende, porque está aqui na Bíblia. A estratégia de Deus foi explicitada. E em 1 Coríntios 2 fala que se o Deus deste mundo entendesse a estratégia de Deus, não teria colocado Jesus na cruz. Mas essa estratégia, Jesus falava todos os dias, assim, várias vezes com os discípulos. Ele falava em voz alta. Ele falava. Mas o Deus deste mundo, Satanás, não consegue entender, mesmo falando. E o pior é que nós, como igreja, como povo de Deus, o povo da aliança, como Israel sempre foi, nós também não entendemos a estratégia de Deus. E muitas vezes nós estamos tentando lutar com as mesmas armas de Satanás. Nós estamos brigando com Satanás, tentando usar as estratégias dele. E isso, nós podemos dizer, não, eu não estou usando traição, eu sei que esse não é o caminho, mas olha só como são essas primeiras três características que são um paralelo. E aqui eu não vou ter tempo para ler todos os textos, e pode ser que a gente volte nesses temas outra vez, mas eu queria dar um panorama dessa comparação. Lembra que nós vimos então em Daniel 11, 21, que o anticristo é uma pessoa, na minha tradução fala vil, mas é uma palavra que significa desprezível. É uma pessoa sem caráter. O que é uma pessoa desprezível? Você pode desprezar uma pessoa por várias razões. O mundo despreza, por quê? Mas, em termos das escrituras, uma pessoa é desprezível quando ela não tem caráter. E, principalmente, uma das grandes coisas que é tema da Bíblia é a questão de fidelidade, é aliança, é aquela palavra hesed, que fala sobre como Deus é fiel e como Deus tem um desejo de criar uma lealdade recíproca. O casamento fala desse plano de Deus, de duas pessoas diferentes, opostas, prometerem ser fiéis um ao outro. A aliança que Deus cortou com Abraão, se eu não for fiel à aliança, então que eu seja cortado como esses animais foram cortados. Então, uma das grandes coisas, grandes princípios do caráter de Deus é que ele é fiel, ele é leal, ele guarda aliança. E essa é a grande característica dos reinos humanos e especialmente do anticristo, que ele é falso. E se a gente encontra essas qualidades, o que eu estou querendo dizer não é, eu não estou querendo gerar um espírito de crítica. Eu falo muito sim que quando a gente vê a maldade do homem, a maldade do sistema de Satanás, eu não estou querendo gerar uma crítica contra pessoas, nem na política e muito menos na igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos identificar, nós precisamos saber quais são as características do anticristo, quais são as características que Satanás vai usar. A Bíblia chama de mistério, em 2 Tessalonicenses 2, o mistério da iniquidade, que é contrastante com o mistério da piedade. Esse mistério da iniquidade é a natureza de Satanás sendo plenamente encarnada num ser humano, ou em muitos seres humanos. Então, é a grande batalha de Deus para conquistar o coração humano, nosso coração e de outras pessoas, é que nós possamos ter o mistério da piedade em nós. Nós possamos ter a atitude de Cristo em nós. Então, a primeira coisa, assim, eu fui procurar isso hoje para checar, porque alguém chamou atenção para o fato de que o anticristo, em Daniel 11, 21, é desprezível. Mas se nós formos olhar para Isaías 53... Em uma aula recente falamos sobre Isaías 53. Isaías 53 descreve o servo. E tem em Isaías o servo, esse termo, o servo, pode ser usado para o Messias, mas pode ser usado para o povo de Deus. E é isso que nós estamos falando. Cristo e o seu corpo seguem o mesmo caminho. Cristo voltará segunda vez, não numa manjedoura, não numa jumentinha entrando em Jerusalém. Ele vai voltar montado num cavalo branco, ele vai voltar como general, como rei, e algumas pessoas já estão enfatizando isso. Sim, ele vai voltar como rei, ele vai voltar como juiz, ele vai voltar como grande general. Mas antes da volta de Jesus, e para que o rei possa voltar em vitória, o corpo de Cristo vai seguir o mesmo caminho do Mestre. A noiva de Cristo, esse amor entre o noivo e a noiva, é porque os dois vão compartilhar da mesma natureza, do mesmo caminho, vão encontrar o mesmo caminho para a vitória. Então, em Isaías 53, que fala do servo, que fala, nós aplicamos corretamente para Jesus, mas esse capítulo também descreve o corpo do Messias, a noiva do Messias. E sabe o que que fala? Isaías 53, versículo 3, fala que esse servo era desprezado. É a mesma palavra. O anticristo é desprezível. E o Cristo é desprezado. E o povo que segue Cristo é desprezado também. Agora, qual que é a diferença entre desprezado e desprezível? Desprezível é que você merece ser desprezado. Agora, desprezado, Jesus foi desprezado, não tinha nenhuma beleza nele, ele é desprezado, mas ele não é desprezível. Mas ele é desprezado porque as pessoas que estão buscando, e a gente poderia falar assim, olha, Daniel 11, 21 fala que o anticristo é desprezível, viu, e que ele não tinha direito ao trono. Agora, Jesus veio, ele tinha direito ao trono, porque ele era da descendência de Davi, e é o filho de Deus, então ele tem todo o direito ao trono. Mas as pessoas achavam que ele não tinha. As pessoas achavam que ele não tinha dignidade de rei. As pessoas achavam que ele não era uma pessoa que pudesse. Isaías 53 descreve isso. Agora, o que nós precisamos entender é que, ainda que Jesus tenha morrido no nosso lugar, nós não precisamos mais morrer pelos nossos pecados, nós fomos chamados, e isso é uma coisa que a gente pode explorar bastante nas Escrituras, como o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, é chamado para seguir o mesmo caminho. Esse tempo final entre o Cristo, entre o anticristo e antes do Cristo voltar, Jesus que vai voltar com glória, com poder, antes disso, o seu povo vai seguir o mesmo caminho. Tem todos esses textos em Daniel, uma hora a gente pode relacionar, mas em Daniel 7 fala que o pequeno chifre vai vencer os santos. Daniel 8 fala também, Daniel 9, 70 semanas, fala a respeito de destruição, abominação e como eles vão sofrer muito ainda. Então, o que que Deus está mostrando para Daniel no final do cativeiro? Ele não está dizendo, acabou o cativeiro, agora vem glória. Ele fala assim, não, acabou o cativeiro, mas agora vai ter uma longa história para que o seu povo, o povo da aliança, possa passar por todo esse caminho para que o reinado e a figura do sistema humano seja vencido pelo caminho dele. Então, é a mesma palavra. Interessante isso, né? Então, essa é uma semelhança. Claro que é um contraste. Jesus e o seu corpo não são, nós como igreja, nós não devemos ser desprezíveis, mas nós seremos desprezados. Então, importante, né? Desprezível é não ter caráter. Infelizmente, isso está acontecendo muito ainda. Nós temos muitos exemplos de líderes e de cristãos em geral que têm sido realmente desprezíveis. Mas Deus quer mudar isso. Outra coisa que nós vemos, o anticristo descreve muito como ele vem caladamente, né? até coloquei aqui, né? Virá caladamente. É, ele vem assim, ninguém espera. Ninguém, assim, quem que é o anticristo? Quem que é a pessoa que vai assumir esse lugar na história de Antíoco? Ele não estava na linhagem, era uma coisa inesperada. Ele surgiu de repente, foi uma coisa repentina. E quantas coisas que falam, a própria volta de Jesus vem como ladrão de noite, mas aquilo, Malaquias 3 fala assim, o mensageiro que vocês aguardam, aparecerá de repente. Então nós temos também essa situação que todos nós podemos olhar para a igreja, para a situação, tanto assim pensando em circunstâncias para surgir esses últimos tempos, como nós podemos olhar para a igreja, achar que a igreja não está preparada, mas as coisas vão acontecer de repente. Ele é um pequeno chifre que nasce entre outros chifres que são bem maiores. Ninguém dá nada para ele e ele surge de repente. Ele usa traição, mas para o povo de Deus também é um nascimento. Em Apocalipse 12, a mulher dando à luz, ninguém sabia o que ia acontecer, ela dá à luz um filho varão. Esse termo significa que é praticamente que ele, como se ele nascesse adulto. Ele é um filho, mas é um varão, um filho masculino, mas assim, a ideia é porque logo que ele nasce, ele é arrebatado e tal. Então a ideia é que algo acontece de repente. Vou passando rápido aqui, porque senão não vai dar tempo. Em Daniel 11, fala que, versículo 23, 11, 23, ele se tornará forte com pouca gente. Ele tem uma base pequena, então ele começa com poucas pessoas. Isso é o jeito de Deus de agir. Deus começa com poucas pessoas. Então, o anticristo, ele começa com uma base pequena, ele é um pequeno chifre. Jesus é uma raiz que nasce de uma terra seca, ele é pequeno também. Jesus, aí você, esse grupo pequeno está na Bíblia inteira. Deus começou todo o seu plano com Abraão. Deus sempre fala nas escrituras de um remanescente. Até Israel já era um povinho pequeno, mas ele sempre fala de um remanescente. Jesus trabalhou com 12 discípulos, né? Eram poucas pessoas. No dia de Pentecostes, 120 pessoas. Então sempre é Deus trabalhando com uma base pequena. Então essas três primeiras coisas são coisas semelhantes. Claro que são opostas em natureza, mas são coisas que mostram como o anticristo ele imita. Eu lembro de uma vez de ler ou de ouvir algum comentário assim, que a falsificação sempre começa primeiro. Antes do reino de Deus na terra tem a Torre de Babel. Então sempre começa com algo pequeno, assim, começa pequeno, mas também o falso vem primeiro. Antes de ter Jerusalém tinha Babilônia. Então sempre tem essa falsificação que vem antes e que parece o verdadeiro em alguns aspectos, mas é claro que é contrário. Bom, aqui as outras coisas, nós teremos oportunidade de falar mais em outras aulas, mas são bem, bem opostas. Aqui não tem nada de semelhança. Então, como nós vimos que o anticristo, ele trabalha com o princípio básico dele é engano. Essa é a arma dele, essa é a estratégia dele. Em Daniel 8 fala que ele tem força, que ele tem entendimento, mas isso não vem dele. Em Apocalipse 13 fala que surge essa besta e que o dragão dá o poder e a autoridade para a besta. Então nós temos essa ideia assim de que o anticristo ele vai ter terá poderes sobrenaturais. Em Apocalipse 13 são duas figuras, né, a besta e o falso profeta. Mas a ideia, assim, né, em Tessalonicenses 2, fala do homem do pecado que vai agir com sinais sobrenaturais. Então ele tem poderes, ele tem inteligência, ele tem astúcia, e isso não vem dele. Ele tem uma capacidade sobrenatural, mas ele trabalha com engano, ele trabalha com intriga, ele trabalha com falsificação. E nós sabemos que Deus trabalha com verdade, né? Jesus veio como a verdade. A igreja não prosperará com enganos, com mentiras. Nossa vida, nosso caráter nunca será bem estabelecido sobre mentiras, sobre falsidades. Então, a arma, a grande arma do anticristo é engano, a grande arma de Jesus e do povo de Deus é a verdade. Temos falado aí sobre essa questão de aliança. O anticristo, ele faz acordos falsos e ele tem muita ira contra a Santa Aliança. Então, ele tem ódio da aliança que Deus faz, ele tem ódio contra, ele quer ajudar as pessoas que são violadores da aliança, mas ele faz alianças, né? O anticristo faz alianças, isso é uma coisa que aparece várias vezes no texto. Ele faz alianças, mas são alianças falsas. A maioria dos intérpretes, dos que estudam escatologia, entendem que o anticristo vai fazer uma aliança com a nação de Israel. Eu não sei exatamente como isso vai acontecer. Isso é baseado muito em Daniel 9, versículo 27, quando ele fala que ele confirmará uma aliança com muitos, e depois ele vai romper essa aliança. Então, é a falsidade da aliança, das alianças que ele faz, mas ele vai fazer alianças e a gente tem que tomar muito cuidado, porque alianças falsas podem ser um caminho, né? 1 Tessalonicenses 5 fala que quando falar em paz, paz, aí que vem repentina destruição. Então, vai haver muitos tratados, muitas coisas que podem parecer que vai trazer paz, que vai trazer segurança, e a nossa segurança nunca deve estar nessas alianças humanas. E principalmente alianças feitas, e aqui uma forte advertência, que alianças feitas entre a igreja como povo de Deus, e sistemas políticos, essas alianças são muito, muito perigosas. Essas são as alianças que vão preparar o caminho para uma coisa que vai ser falsa, que vai ser traiçoeira. A igreja, o que é a igreja? Né? Tem a igreja, a instituição, os grandes movimentos, as grandes organizações, mas tem a igreja invisível. Então, nós precisamos entender onde Deus quer que a gente esteja. E as alianças, sim, as alianças devem ser feitas. Deus está fortalecendo a aliança. Então, a aliança entre os irmãos, a aliança nossa com Deus, isso tem que ser mais e mais forte. Depois nós temos, então, também a grande comparação, o grande contraste entre humilhação, e aí você tem Isaías 53, que fala de humilhação, outro texto muito chave sobre humilhação no lado de Jesus é Filipenses 2, no versículo acho que de 5 em diante, que fala sobre como Jesus não se manteve numa posição de divindade, ele desceu, se tornou homem, se tornou servo, se humilhou até a morte, morte de cruz. Então, o caminho da humilhação, o caminho do anticristo é exaltação. Ele quer subir como Lúcifer, que quis subir acima de Deus. Então, esse movimento em direção à fama, a controle, a exaltação, esse movimento nessa direção é um movimento errado. Se a igreja está se fortalecendo economicamente, politicamente, isso é um sinal de perigo, 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 né? Isso, a luz vermelha tem que piscar forte. Saia, saia desse tipo de exaltação. A própria exaltação dentro do povo de Deus. Quando reis de Israel se tornavam exaltados, eles iam cair. Porque a exaltação é o caminho errado. Na última ceia, na Páscoa, na última ceia que Jesus teve com seus discípulos, quando instituiu a ceia do Senhor, os discípulos dele estavam querendo ser os maiorais. Os dois filhos, os dois irmãos, né, Tiago e João, a mãe deles e eles também, eles queriam sentar do lado direito e esquerdo de Jesus. Esse movimento para exaltação é o movimento errado. Então Jesus falou assim com os discípulos: entre vocês não é como os gentios. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Então o caminho é de humilhação. Aqui nós temos aí o contraste, porque o anticristo, como eu mencionei, assim, a grande marca do anticristo é a abominação da desolação. Já fala no capítulo 8 de Daniel, fala no capítulo 9 de Daniel, fala no capítulo 11, nesse texto que vimos hoje, né, 11, versículo 31, fala sobre a abominação desoladora. Fala no capítulo 12, Jesus fala desse mesmo texto. Essa abominação, a ideia, assim, é uma coisa abominável, uma coisa terrível. Então, a grande, assim, o grande auge, a grande marca do anticristo é que ele vai criar, ele vai colocar uma coisa chamada abominação. E isso significa, assim, de todas as coisas que os homens já produziram, de tudo que fizeram ao longo da história, de todas as coisas terríveis que fizeram, vai haver uma consumação, vai haver um ápice desse movimento de fazer uma coisa abominável. Então, essa abominação, naquele tempo foi uma coisa. O que que vai ser realmente? Muitas pessoas acham que vai ter um terceiro templo e vai outra vez vai profanar esse templo. Eu confesso que eu não sei o que vai acontecer, mas é algo muito forte. E eu gostaria só de colocar esse contraste. Nós não vamos estudar isso hoje, mas só olhando Daniel 11, só para vocês verem onde que eu estou comparando. Então, no versículo 31 fala que o anticristo, esse rei do norte, né, ele vai estabelecer a abominação desoladora, no final do versículo 31. Versículo 33: os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão pela espada. Versículo 34: eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Então, até no meio do povo de Deus vai ter gente com traição, com intriga, com falsidade, tentando se unir ao povo de Deus de uma forma falsa. Olha como a falsidade. Jesus falou assim: o amor de muitos esfriará. As pessoas vão trair os próprios irmãos, os próprios pais, os próprios filhos. Então, vai haver uma abominação em relação à aliança. Mas olha o que fala no versículo 35, Daniel 11, 35: alguns dos entendidos, quer dizer, sábios, aqueles que estão procurando a sabedoria de Deus, cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo. E fala mais sobre isso depois no capítulo 12, né, que eles vão resplandecer. 12, 3, eles vão resplandecer. Então vai haver um processo de purificação. Se você duvida que Deus possa produzir uma igreja gloriosa, então é porque a gente não passou ainda pela grande tribulação. Deus tem algo preparado. A gente pode falar assim: ai, que medo, que coisa terrível. Não, é um tempo, sim, vai ter sofrimento, mas Jesus enfrentou a cruz, ele enfrentou o caminho da cruz. sabendo que aquilo seria a maior vitória. Ele falou assim: para isso eu vim. Nós fomos chamados por Deus para formar um núcleo para o reino de Deus na terra, para Jesus poder voltar e reinar e governar sobre toda a terra. Mas para isso tem que haver um processo de purificação. Malaquias 3 fala sobre isso. Então vai haver uma abominação, uma coisa abominável para Deus, mas vai haver um processo de purificação. E no final, já temos falado sobre isso, mas eu vou terminar lendo aqui o caminho de Cristo, a vitória pela morte. Daniel 11 também, nós vamos estudar isso melhor depois, mas Daniel 11, versículo 32. Aos violadores da aliança, ele, o anticristo, com lisonjas perverterá. Então as pessoas que não aprenderam a ser fiéis às alianças, eles vão ser suscetíveis aos enganos do anticristo. Se você não aprendeu o que é aliança, o que é ser fiel a Deus e o que é ser fiel aos seus irmãos, sua família, a fidelidade, se você não entendeu a força da aliança, então se você sacrifica a verdade, se você sacrifica alguém para você poder ter ganho com isso, se você é infiel às pessoas que dependem de você ou ao seu próximo, se você é infiel a essa ligação que Deus nos deu com o nosso próximo, não é só pessoas da igreja. Se você tem essa semente de infidelidade, violador de aliança, você é suscetível às mentiras do inimigo. 2 Tessalonicenses 2 fala sobre a operação do erro. Então, agora ele fala assim, versículo 32, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Mas não forte para dominar o mundo, para entrar no governo. Não é essa força que ele está falando. Não é forte. Deus vai alcançar muitas pessoas, mas não é questão de números em si. A igreja não será forte porque tem representantes no governo. A igreja não será forte porque tem templos grandes, porque tem números. A igreja será forte porque conhece ao seu Deus e conhece o caminho dele. Então a força da igreja, a igreja vai ser muito forte, vai ser a igreja mais forte de todas as épocas, vai ser um novo homem, judeu e gentil junto, vai ser a manifestação da glória de Deus. Jesus vai voltar para ser glorificado nos seus santos. Mas eu vou terminar, eu sei que estou estourando o tempo aqui, mas eu quero terminar mostrando uma coisa interessante no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 19, tem uma visão da volta de Jesus. Então, Apocalipse 19, versículo 11, fala assim: viu o céu aberto, cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. O Jesus que vai voltar, a identificação dele é que ele é fiel, aliança, verdadeiro, autêntico, né? Então, ele é fiel e verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Ok, ele tem olhos como chama de fogo, etc. No versículo 14, Jesus vem, ele vem como juiz, ele vem como rei, ele vem como general, ele vai derrotar os exércitos da besta, todos os exércitos que estão contra ele. Mas quem está seguindo Jesus? Versículo 14, seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos. Então o general tem cavalo branco, os seus soldados também têm cavalos brancos. Mas quem são os seus soldados brancos? São as pessoas vestidas de linho fino, branco e puro. E onde nós achamos pessoas com vestes brancas? No próprio capítulo 19, mas no início, fala assim, que a noiva, né, no início do capítulo 19, tem bem-aventurados que são chamados, convidados para, para as bodas do Cordeiro, versículo 7, versículo 8, foi-lhe dado a noiva que já se aprontou, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Essa palavra puro significa purificado. É uma coisa que não era puro no início. As vestes foram purificadas. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, vamos terminar olhando no capítulo 7. Tem vários outros lugares, mas eu só queria fazer essa conexão. Apocalipse 7. João vê uma grande multidão, no versículo 9, de todas as raças, tribos, povos e línguas. Eles estão diante do trono. E aí, versículo 13, um dos anciãos pergunta para João, quem são? Versículo 14, João diz que eu não sei. E o mesmo ancião responde, estes são os que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Porque eles são as pessoas que vieram da grande tribulação. E aí você pode seguir essa linha em vários outros textos. Então, eu queria mostrar que como é que Jesus vence sobre todas as forças do mal. Porque ele passou pela morte e ele traçou um caminho para nós. E nós também fomos chamados para seguir o mesmo caminho. Esses exércitos em vestes brancas são os exércitos que branquejaram. As vestes não estavam brancas, mas essas vestes foram purificadas no sangue do Cordeiro. Isso não é só uma posição pela fé. Eu aceitei Jesus, minhas vestes ficaram brancas. Isso é um processo de purificação, não é por obras, não é por esforço humano, mas é um caminho que Deus está nos chamando, que o anticristo ele vai ter essa grande guerra com o povo de Deus no final de tudo. Jesus vem como grande rei, com seus exércitos do céu, mas ele passou pela morte e o exército dele também. Senhor, nós olhamos para ti, Senhor, e queremos dizer, Senhor, guarda-nos, ensina-nos e prepara-nos. Que visão não era uma visão tão simples e tão fácil que o Senhor mostrou para Daniel. No final do cativeiro, o Senhor mostrou as 70 semanas, agora essa revelação mais detalhada no capítulo 11 e vai continuar no capítulo 12, mostrando o caminho, como é que o teu reino vai vencer, como que essa aliança que o Senhor fez com Abraão, essa aliança para estabelecer o reino, para redimir a humanidade, para trazer justiça e paz, para vencer sobre a morte, para eliminar essa abominação que já existe, mas não chegou nesse ponto. Senhor, nós vamos ver uma coisa terrível. O que é exatamente? Nós nem sabemos. Mas vai haver uma consumação dessa abominação que nós, homens, temos no nosso coração e que podemos produzir. Mas nós queremos ser purificados e queremos realmente, como descreve aqui em Daniel 11, nós queremos que sejamos purificados, embranquecidos. Queremos que o Senhor faça, desde agora, não precisa ser só na tribulação, mas desde agora, entendendo que tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor faz na nossa vida é realmente para nos preparar, porque o Senhor está preparando um grande banquete, uma grande vitória e uma grande restauração e renovação. E nós esperamos esse dia, queremos que todo o mal seja eliminado da terra, que o Senhor purifique não só um grupo seleto, mas que o Senhor purifique a terra. Ó Deus, como o dilúvio veio com essa finalidade de purificar a terra para que pudesse ter uma nova criação. É isso que nós queremos e é isso que nós esperamos em ti. Em nome de Jesus. Amém.